Querido senador Suplicy, obrigado pelas palavras. E eu queria me associar ao querido senador e ao nosso presidente numa saudação de boas-vindas. Eu não sei se eu acho que é um grupo que eu encontrei cedo aí. Vocês estão desde cedo conhecendo, né? Falei que existe senador no Senado, que estava lá fora. Mas é importante a gente poder estar aqui no meio de uma semana que tem um feriado, no dia do nosso Brasil, recebê-los todos, sejam bem-vindos. E tomara que vocês tenham conseguido conhecer um pouco mais a fundo e, quem sabe, tomar alguma inspiração para ocupar essas tribunas ou essas poltronas vazias aqui daqui a alguns anos. Né? Bem-vindos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho a essa tribuna, agradeço o privilégio, para falar um pouco do meu estado. No final dos anos 80, embalado pela intensa participação popular que ajudou a escrever a nova Constituição brasileira, o Brasil voltava a conviver com a democracia. Naquele momento, junto com o país, o Acre reescrevia sua história. No meio da floresta, nascia uma nova forma de se fazer política em meu estado. Um movimento liderado por jovens ousados e idealistas que defendiam a heróica história do Acre e de suas florestas. As raízes dessa luta estavam plantadas nos movimentos sociais e tinham inspiração na causa e no sacrifício de Chico Mendes. Tenho orgulho de participar desde o começo desse projeto que promoveu a segunda grande mudança do Acre. Foi assim, dessa maneira, começando algo novo, que celebramos o centenário da Revolução Acreana. Basta ter olhos para ver o que aconteceu e continua a acontecer de forma democrática no Acre, desde o momento em que a Frente Popular, liderada pelo PT, assumiu mandatos nos parlamentos, em várias prefeituras, inclusive a de Rio Branco, que tive o privilégio de ocupar e que hoje é tão bem conduzida pelo prefeito Raimundo Angelim. E o próprio governo do estado. Aliás, o nosso é o único estado onde o PT exerce o governo pelo quarto mandato consecutivo. É natural que, mesmo com o projeto da Frente Popular dando certo e melhorando a cada dia, surjam problemas. É natural algumas pessoas, por interesses contrariados, resolvam se manifestar, assim como é natural e parte do jogo ter oposição. O que não é natural, senhor presidente, é que interesses e objetivos inconfessáveis, moralmente mesquinhos e politicamente atrasados, usem da mentira para desqualificar a ação administrativa dos que, com dedicação e responsabilidade, dirigem o destino do povo acreano, como faz o governador Tião Viana. Foi com seriedade, honestidade e muito trabalho que o governador Tião, eu e o ex-governador Binho Marques tivemos o privilégio de liderar esse projeto da Frente Popular, conquistando a confiança dos acreanos, promovendo as mudanças há tanto tempo sonhadas. Falsear dados, disseminar a mentira e desmerecer pessoas de bem são atitudes que revelam sério desvio de caráter. São procedimentos, senhor presidente, que não enobrecem a política nem dão dignidade a quem a exerce. Esse tipo de comportamento só desmoraliza a prática política. Sabemos a lição de cor. Uma política praticada sem parâmetros éticos, embalada em práticas irresponsáveis e levianas, é o primeiro grande golpe que se desfere contra a democracia e a cidadania. Faço esses comentários, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a propósito de certas insanidades que tentam, mas tenho uma certeza, não conseguirão manchar o cenário político acreano com a demagogia barata dos que fazem política usando e enganando as pessoas. A mentira da vez abordada por pretenso... A mentira da vez abordada é um pretenso endividamento do Estado, que estaria atingindo níveis extraordinários. A estupidez não mereceria maiores atenções, não fosse a carga potencialmente perigosa que carrega consigo. Esse tipo de irresponsabilidade é um golpe contra o próprio Acre e contra um período muito especial que o Estado vive. Isso, senhor presidente, eu e todas as pessoas de bem do nosso Estado não podemos aceitar. Levantamos nossa voz contra quem, por irresponsabilidade, tenta colocar em risco todo um esforço de desenvolvimento ambientalmente sustentável, socialmente justo, econômico e financeiramente bem estruturado que o Acre implementa há alguns anos. Para substituir definitivamente a mentira pela verdade, quero falar sobre a dívida do Estado do Acre. Em 1999, quando assumi o governo, o Acre só tinha problemas. Estava desacreditado institucionalmente por conta da irresponsabilidade de alguns que hoje nos criticam. O Estado vivia refém do crime organizado, não pagava há 5 meses o salário de seus funcionários, não desfrutava da confiança do seu próprio povo e tinha dívidas astronômicas. O Banco do Estado estava quebrado. Dele restou apenas, presidente, uma dívida de cerca de 150 milhões de reais, que atualizadas em valor de hoje, atinge a cifra de 500 milhões de reais. Veja, senhor presidente, saquearam o banco do nosso pequeno Estado. A dívida estadual total que herdei era, à época, de 680.323.201 reais, equivalentes, pelos cálculos oficiais de correção da dívida, a algo próximo de 2 bilhões de reais em valores de hoje. Foi essa dívida que herdei. Ou seja, há 12 anos atrás, o Acre não tinha crédito, não arrecadava quase nada e possuía uma dívida astronômica de mais de 2 bilhões de reais. O nosso trabalho mudou essa história. Derrotamos o crime organizado, criamos política de respeito ao servidor público, com melhores salários e sem atraso de sequer um dia por 12 anos. Fazendo 12 anos que o salário dos servidores do Acre, que disputa os primeiros lugares, inclusive com o Estado de São Paulo, nós pagamos professores no Acre melhor do que o governo do Estado de São Paulo paga os professores em São Paulo, e quando eu assumi o governo estava atrasado o salário 5 meses, um salário que era menor do que o salário mínimo à época. E nós estamos há 12 anos sem atrasar um único dia o salário dos servidores, pagando, obviamente, bem melhores salários. Fazendo justiça tributária, aumentamos a arrecadação e viabilizamos recursos e crédito para investimento. Nos últimos 12 anos, o Acre foi o estado mais eficiente na captação de recursos em Brasília junto ao governo federal. Foi também um dos que mais avançaram no Brasil na eficiência de gestão de seus próprios recursos e conseguiu realizar operações de crédito e empréstimos em torno de 1,7 bilhão de reais em valores de hoje. Nesse mesmo período, vejam, senhores e senhoras senadores, nosso governo pagaram rigorosamente em dia um valor que poucos conhecem. Os nossos governos pagaram, nesses últimos 12 anos, algo próximo a 1,5 bilhão de reais de dívida do Estado. Grande parte desse dinheiro foi destinada a fazer pagamento de dívidas contraídas em outros governos, ou seja, nos governos anteriores aos nossos, os quais contaram com o apoio de pessoas que hoje tentam levantar suspeitas sobre as dívidas do Acre. Isso mostra a nossa seriedade. Ao fazer justiça social, na hora de cobrar impostos, combater a corrupção e aumentar a eficiência dos serviços, além do fato de ser um dos estados que mais crescem no Brasil, o Acre se destacou perante o Tesouro Nacional e os órgãos de fiscalização e controle. Para que se tenha uma ideia, a capacidade de endividamento do Estado é de 5.297.866.551 reais. E todas as dívidas consolidadas, como disse, chegam a 1.746 milhões de reais. Se existe uma área em que o Acre é exemplo para o resto do Brasil, é a de como lidar com o crédito e dívida. E o governador Tião Viana nesses poucos meses, tem sido uma referência de correção, honestidade, eficiência na gestão das finanças do Estado. Durante meus 8 anos de governo, fizemos operações de créditos para investimentos em infraestrutura, projetos sociais, geração de empregos e apoio à produção. A meta de consolidar o desenvolvimento do Acre de forma sustentável avançou muito no governo Binho Marques e segue avançando com o Tião Viana no governo. Eu, Binho e Tião não temos nenhum problema em tratar a questão da dívida e de outros assuntos de interesse do nosso povo e do nosso Estado, porque tudo o que fizemos e fazemos é com transparência e dentro da lei. Nos 8 anos de meu mandato como governador, fizemos empréstimos, sim, em torno de 280 milhões de reais em 8 anos, e pagamos de dívida, grande parte dela contraída pelos governos anteriores, em torno de 650 milhões. Veja, senhor presidente, durante 8 anos, contraí de empréstimo, além de sanar as finanças do Estado, 280 milhões. E paguei de dívida de outros governadores 650 milhões em valores da época. Mas o melhor é que, no meu governo, nós conseguimos ajudar a criar as condições para que o ex-governador Binho e o atual governador Tião Viana acertadamente ampliasse os investimentos via crédito para o Estado do Acre. Recente editorial do Estado de São Paulo, de 27 de agosto último, cuja íntegra solicito seja conste nos anais dessa casa e transcrita nos anais, desmente os que fazem oposição no Acre e confirma o que digo. Depois de afirmar, nos últimos 8 anos, 14 das 27 unidades da federação aumentaram a arrecadação de tributos estaduais de tal maneira que reduziram a participação das transferências da União na composição de sua receita total. O Jornal Paulista, vejam os senhores, define o Acre como o melhor exemplo de ajuste de suas finanças. Diz o editorial, querido senador Suplicy, e já cedo a parte com muita honra nesse discurso, a Vossa Excelência. Diz o editorial do Estadão, o Estado do Acre destaca-se entre as 14 unidades federativas, as receitas próprias anuais do governo acreano, no período de 2003, aumentaram 186%, fazendo política fiscal social e honesta. Em termos reais, na comparação com a média dos 8 anos anteriores a esse período. O problema é que eu governei 4 desses 8 anos anteriores. Na verdade, esse número é ainda maior, porque no período de 99 a 2003, no meu primeiro governo, foi quando a arrecadação própria do Estado mais cresceu. Então, senador Suplicy, o jornal segue reiterando aquilo que nos enche a todos de um justo orgulho. Estatísticas do IBGE mostram que no período de 2002 a 2008, o PIB do Acre cresceu 44,1% em volume, o que coloca em quarto lugar entre os estados que mais cresceram no período. Isso é o jornal Estado de São Paulo que fala no seu editorial. Devo dizer, de novo, que se incluído o período do meu primeiro mandato, essa posição é ainda muito melhor. Então, é o único estado que o PT governa há 4 mandatos seguidos. Saiu daqui o ex-senador Tião Viana, hoje governa com dedicação, com carinho, como bom médico que é, bom político e honesto que é. Ele cuida do Acre e Vossa Excelência conhece bem, é com satisfação, o quanto que o Acre virou referência, saiu de uma situação de caos, de um estado fora da lei, para ser uma referência nesse país, inclusive de prática política, com Marina, com o governador Binho, com o Tião. E eu agora aqui no Senado tento levar adiante a responsabilidade de suceder Tião e Marina. Mas é com satisfação que ouço a parte de Vossa Excelência.